Rádio USP. Biblioteca Sonora.
Hoje, conversando com Carlos Cortez Minquilo, autor do livro Érico Veríssimo, Escritor do Mundo. Esse volume foi publicado pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, de amores. Sorriso de quase nuvem. Os rios, canções, o medo. O corpo cheio de estrelas. O corpo cheio de estrelas. Como se chama amante? Esse país sem nome, esse tango, esse rancho, esse povo de semi-arte. O fogo de conhecê-la, o fogo de conhecê-la. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, de amores. El nombre del nombre muerto. Ya no se puede decirlo, quem sabe, antes que o dia arrebente. Antes que o dia arrebente. El nombre del nombre muerto. Antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo. El nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, de amores.
Quais são, pois, as suas divergências em relação ao grupo nacionalista no Brasil?
É que eu me recuso, como eles, a simplificar o problema, como numa história de mocinho e bandido. Se diariamente morrem criancinhas aos milhares no Brasil, parecem eles afirmar, é por culpa dos americanos. Se somos pobres, os Yankees são os únicos culpados.
Não acredita, então, em pressões econômicas?
Acredito. Pressões econômicas e de outra natureza existem. Sempre existiram.
Então, qual seria a solução?
Reconhecermos, nós, os brasileiros, nossa enorme culpa nesse processo de espoliação do país. Suas causas principais são internas. Há, antes de mais nada, um imperialismo interno formado por grupos da alta burguesia, em muitos casos ligados a trusts e monopólios estrangeiros.
Carlos, com o romance Senhor Embaixador, Érico Veríssimo ganha o prêmio Jabuti, o único que ele recebeu na sua carreira literária. Quais os aspectos que mais lhe agradam nesse romance?
É um romance interessante pelos próprios personagens. Então, voltando à ideia de galeria de personagens, ele apresenta uma outra galeria de personagens, não é? Relacionada com o mundo da diplomacia norte-americana, então, que ele começava a conhecer mais de perto. Então, personagens muito interessantes do ponto de vista mesmo de construção e de psicologia e de comportamento político, emocional. Mas me parece interessante como é um romance que, novamente, coloca o Érico como alguém muito capaz de fazer críticas de um lado e de outro. Então, ao mesmo tempo que parece que ele não apoia as atrocidades cometidas em nome de uma revolução nessa República Centro-Americana, isso fica muito nítido no final do romance, quando aparecem cenas de fuzilamento, de tortura. Então, o uso da violência para qualquer fim, para o Érico Veríssimo, não era admissível, e isso, no final do Senhor Embaixador, fica muito claro do ponto de vista dos revolucionários. Ao mesmo tempo, ele também consegue ver o quanto a questão da revolução ela tem motivos muito concretos e muito plausíveis para se indispor com a política norte-americana, a política imperialista norte-americana. Então, o romance também faz essa crítica do lado do imperialismo. Mas como também dentro da América Latina, a sucessão de revoluções e contra-revoluções, ela está apoiada, às vezes, em interesses muito particulares de certos grupos, de certas elites, que em nome da revolução, em nome, não é, de uma outra organização social, cometem atrocidades que Érico Veríssimo, como escritor, não admitiria. Então, acho que é um romance muito interessante pela sua complexidade política e que reflete, eu acho, que a própria complexidade com que o Érico Veríssimo analisava o mundo especialmente aí nessa década da Guerra Fria e com a Revolução Cubana.
Podia quase ver as batidas do coração do prisioneiro. Seus mamilos eram pardos. O umbigo sugeria grotescamente um clitóris. A todas essas, ele evitava encarar o rapaz. Houve, porém, um momento de reconhecimento mútuo em que os olhares de ambos se encontraram e então o tenente, perturbado, viu a própria imagem refletida nas pupilas de K. Agora, metidas no fundo das órbitas do minúsculo guerrilheiro. Havia entre K e seu assassino uma parecença que não era propriamente de traços fisionômicos, mas de clima, uma espécie de ar de família. O prisioneiro sorriu, e isso aumentou a confusão do tenente. Não era um sorriso altivo, de desafio ou desdém, nem mesmo um rito de indiferença. Havia naquele mal definido movimento de lábios algo de patético. Uma mensagem em código? O sinal de que tinha instintivamente reconhecido no soldado estrangeiro moreno um secreto aliado? Era possível que o nativo tivesse logo intuído sua origem racial?
Carlos, já que você tocou na questão da Guerra Fria, o que mais chama a sua atenção no romance O Prisioneiro? Que é uma espécie de continuação radicalizada.
Sim, é radicalizada. É radicalizada especialmente na crítica aos Estados Unidos. Eu acho que aí não tem escapatória. O romance O Prisioneiro, na sua totalidade, ele é essencialmente cético quanto qualquer justificativa para uma potência que não é nominada, claro, todo mundo acaba identificando como os Estados Unidos, uma potência internacional atuar através da guerra contra uma população local de uma outra área geográfica, quer dizer, realmente a ideia do imperialismo, cujos tentáculos podem chegar muito longe. Então, ele é radicalizado na sua crítica aos Estados Unidos e também acho que é um livro, pelo menos na minha interpretação, é um livro interessante porque ele parece menos crente nesse momento do potencial de a literatura salvar alguma coisa. É um livro em que, ao contrário de outros livros dele, em que sempre você tem figuras de escritores muito atuantes, ou aspirantes a escritores, ou artistas, músicos, enfim, você tem sempre uma presença frequente de artistas. Nesse livro, isso desaparece. E as referências à literatura, à produção literária que estão aí, elas são muito frágeis e elas, ao longo do romance, elas se mostram ineficazes, elas se mostram muito, muito frágeis e desaparecem. Então é quase como uma mensagem de que, bom, com esse mundo, talvez a literatura não possa mesmo ser um caminho de salvação. É um livro muito mais cético do que os livros anteriores.
Marching in, when the saints go marching in. Yes, I want to be in that number.
Carlos, você não gostaria de abordar alguma questão do livro que nós não tocamos?
Um aspecto interessante da pesquisa é justamente essa reaproximação com a América Latina nos anos 50. Então, enquanto trabalhava na União Pan-Americana, Érico se queixava muito na sua correspondência do excesso de trabalho e desse cotidiano muito, muito cheio de coisas, cheio de atividades que o impedia de escrever, o impedia de escutar música, de ir ao cinema, de refletir. Então ele se sentia um pouco tragado por uma máquina de produção de trabalho que começou a incomodá-lo. E a viagem ao México vem justamente nesse momento. Então é quase como se fosse mesmo uma libertação, como se ele estivesse podendo experimentar alguma coisa que, de algum modo, estava bloqueada na sua vida. Então ele volta ao México e isso está confessado nas primeiras páginas do livro que ele vai então produzir após essa viagem, intitulado México, esse cansaço com o modo racional e produtivo norte-americano. Então a América Latina e essa viagem começam a representar uma reconquista daquilo que ele também localizava no Brasil, ainda que ele estabeleça diferenças entre a cultura brasileira e a cultura mexicana, mas ele recupera, digamos, uma latinidade da qual ele sentia falta. E ele, então, vai no México redescobrir, por exemplo, a cultura popular. Ele vai falar muito sobre essa cultura popular, sobre a força do povo, de um modo geral. Esse é uma palavra que, curiosamente, aparecia muito pouco nas suas obras anteriores, inclusive nos outros livros de viagem que ele escreveu sobre os Estados Unidos, O Gato Preto em Campo de Neve e A Volta do Gato Preto, mas que agora aparece com uma força muito grande. O povo, ele se diz que está descobrindo o povo, é a força do povo. Então, claro que aí tem talvez uma questão política mesmo, mas tem, acho que, uma identificação cultural muito forte e que eu acho que é uma reconciliação com o Brasil. Via México, uma reconciliação com o Brasil e com a cultura brasileira. Acho que esse é um aspecto que eu desconhecia até realmente fazer mais cuidadosamente essa pesquisa.
Carlos Cortez Minquilo é autor do livro Érico Veríssimo, Escritor do Mundo. Esse volume foi publicado pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo. Sugestão. A editora UCITEC publicou a coletânea Adivinhas do Tempo, Êxtase e Revolução, de Olgária Matos.
Et trop longtemps, sous le règne affreux des tyrans, on chanta les despotes, on chanta les despotes. Sous celui de la liberté, des lois et de l'égalité, chantons les sans-culottes, chantons les sans-culottes. Si l'on ne voit plus à Paris les insolents petits marquis, ni tyrans à calotte, ni tyrans à calotte. En brisant ce joug infernal, si le pauvre au riche est égal, c'est grâce aux sans-culottes, c'est grâce aux sans-culottes. Leur front à la terre attaché, dans la poussière était caché, à l'esprit des despotes, à l'esprit des despotes. Levons-nous, ont-ils dit un jour, ah bah messieurs, chacun son tour, vive les sans-culottes, vive les sans-culottes.
Rockheimer pergunta por que até hoje as revoluções foram traídas. Por que os movimentos revolucionários perpetuam as hostilidades à felicidade pessoal? Olgária, você tem uma resposta para essa questão? Eu agregaria também. Por que as revoluções costumam devorar seus filhos?
Eu acho que isso também o Marx 68 questionou, em primeiro lugar, a ideia que a violência é constitutiva da história e que a violência é emancipadora. A ideia da dupla moral, a nossa moral é a deles, então se a violência é da direita, ela é condenável, se a violência é da esquerda, ela é apenas uma resposta à violência que é exercida sobre a classe dominada. E, na verdade, Marx de 68 se vincula muito mais a uma tradição francesa do La Boétie, que é mais, digamos, de índole autonomista, emancipatória e anarquista, e maquiaveliana também, do que a uma tradição autoritária que é mais vinculada à tradição alemã. Porque mesmo se nós compararmos a Revolução Francesa com a filosofia alemã posterior, a Revolução Francesa vivia a ideia da violência como uma máquina infernal, uma espécie de absurdo que tomou conta dos homens e devorou os seus próprios filhos. Então, a ideia da Revolução devorando os seus próprios filhos é a ideia de uma fatalidade histórica, é o incompreensível. Foi um excedente de violência com relação à racionalidade dos fins e que foi vivida como uma grande tragédia histórica. Enquanto que aquilo que foi vivido tragicamente como a força das coisas, algo que se abateu sobre os revolucionários e sobre a revolução, passou a constituir o idealismo alemão. Então aquilo que era violência fatalizada sobre os homens passou a ser motor da história, tanto em Hegel quanto em Marx.
Olgária Matos é professora titular aposentada do Departamento de Filosofia da USP e autora da coletânea Adivinhas do Tempo, Êxtase e Revolução. Este volume integra o catálogo da editora UCITEC.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens José Silvestre. Apresentação Renato Campanhã. Agradeço a sua atenção e até a próxima semana, neste mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.